Eu acho que na vida a gente acaba tendo alguns sonhos. E eu sempre tive o sonho de ser prefeito, até porque eu venho seguindo isso daí a minha vida inteira, desde que eu nasci. Quando eu tinha um ano, meu pai foi candidato a deputado estadual. Então a gente sabe como que é, sabe os desafios, sabe que vamos ter tempos difíceis, um pós-guerra devido ao coronavírus, mas eu me sinto preparado para assumir essa missão. A gente acaba saindo de uma zona de conforto. Eu acho que foi muito importante ter ficado 8 anos fora da política, porque você começa a olhar de outro lado também, né? Porque se você está muito envolvido, você vê de um jeito. Quando você sai, você vê de outro. Então, acho que tem que ter sempre um equilíbrio. E eu acho que eu consigo dominar esse equilíbrio. E esses 8 anos deu muita experiência para mim. Por eu estar vendo de um outro ângulo, eu percebo muitas coisas que podem ser feitas. Então, eu aceitei esse desafio. Só que o que fez eu pensar muito, porque você precisa de 3 coisas. Você precisa ter Deus, o apoio da família e um grupo muito bom. Um grupo que vai ajudar você a administrar e abrir as portas do governo do estado, do governo federal. Foi um convite do deputado Romanelli, que é do meu partido, PSB. Um convite que partiu também do Pedro Lupion, que é o vice-líder do presidente Bolsonaro na Câmara Federal em Brasília. De um convite também do governador Ratinho, Celso Silva, ex-prefeito, do prefeito atual, Lino Martins. Meu pai, não precisa nem falar que a vida dele é pautada pela política, mas a política com P maiúsculo, como eu falei aquele dia aqui na rádio. Por quê? Porque eu não tenho vergonha de ser político, Serginho.
Hoje é um desafio, realmente. Muitas pessoas talvez teriam até vontade de se candidatar, nem que fosse a vereadora, alguma coisa. Entrou na política, já tem aquele carimbo, é malandro, é safado, é não sei o quê. Eu já estou usando esses termos, que é o que a gente ouve. Agora, Zé, você vem da iniciativa privada, você tem uma empresa que depende de você também. Eu sei, tem sua esposa, tem seus funcionários que estão há muito tempo. Ganhando, no caso, se consolidando, você vai ter que abandonar. Preparado para isso? Tem equipe para tocar também a sua empresa?
Ô, Serginho, isso aí foi uma das coisas que levou até uma certa demora na minha decisão. Mas eu tenho uma empresa muito controlada, tenho pessoas competentes, a minha esposa garantiu para mim que assume a administração da empresa, porque a gente não pode ser hipócrita. Um prefeito 24 horas por dia não dá conta de administrar um município. Não adianta eu achar que eu ia cuidar da minha empresa e cuidar do município. Não, então eu tenho que ter a consciência que vai ser dedicação exclusiva ao povo de Bandeirantes, à prefeitura. Dedicação exclusiva à administração pública. É claro que alguns pitacos da minha empresa eu sempre vou estar acompanhando, mas com certeza ela está preparada para dar continuidade na minha ausência.
Você já foi vereador, foi presidente da Câmara, acompanhou seu pai lado a lado. Isso já dá um know-how também da vida pública?
Com certeza. Eu me considero uma pessoa nova, mas experiente. Isso aí vai precisar muito a partir do ano que vem. Porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse país depois desse Covid, e com o mundo, na verdade. Então, eu acho que a experiência vai fazer muita diferença. Ontem, inclusive, eu estive em Curitiba, andei em alguns gabinetes, tive uma conversa bacana com o Romanelli, primeiro secretário da Assembleia, até tive a oportunidade de bater um papo também com o presidente, o Traiano, conversamos com o secretário da Fazenda, e a situação realmente vai piorar muito a partir do ano que vem. Ele já deixou bem ciente isso daí. Conversamos também com o deputado Paulo Litro, declarou apoio à nossa candidatura também. Conversamos bastante com o Sandro Alex, secretário da Infraestrutura, uma das pessoas mais influentes do governo Ratinho. Até, inclusive, tem um vídeo aí dele batendo um papo com a gente, até garantiu que vem para cá para agilizar uma obra tão sonhada que é no Santuário, que é a passarela, e isso daí. Então tá bacana, tá muito bacana. A receptividade está sendo maravilhosa. Então eu acho que essa pré-candidatura é um desafio, mas vamos dar conta do recado.
Bem calçado você está. Isso ficou claro na oportunidade quando foi lançado o seu nome. Nomes de peso em todas as esferas. Isso realmente lhe dá uma tranquilidade e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade.
Com certeza. Mas a gente sabendo que tem respaldo em Curitiba, em Brasília, que é onde está o dinheiro, é isso que nos motiva cada vez mais a aceitar esse desafio. Então eu me sinto preparado para esse desafio.
Você sabe o que a gente mais ouviu na rua depois do anúncio oficial como pré-candidato? Nossa, o Zé Bolinha está com uma situação tão tranquila, independente, se quiser viajar, inclusive, não tem que dar satisfação para ninguém, vai se meter nessa. Mas aí aquilo que você falou é um sonho, né?
Com certeza, sonho é sonho, e aí a gente tem que correr atrás. Eu acho que tem uma certa idade da vida que a gente acaba tendo que sair de uma zona de conforto, aceitar os desafios que aparecem na nossa frente. O que eu acho mais bacana de tudo, Serginho, que eu tenho conversado com bastante pessoas, e a receptividade está muito legal. Legal mesmo. O pessoal tem conversado, tem se colocado à disposição para ajudar. Vai ser uma administração pautada no diálogo. Eu acho que isso que é fundamental. Esse desafio a gente tem que encarar. São algumas missões que são dadas para a gente. Vamos dizer que tem algumas pessoas que gostam de uma coisa, gostam de outra. Eu não. Eu gosto é de política.
É, a gente sabe que cada pessoa tem sua maneira, tem seu jeito de agir, sua maneira do dia a dia. Você tem alguma coisa, não quero com isso também fazer nenhuma associação, mas é inevitável, parecida com o seu pai, por exemplo?
Na verdade, o meu pai sempre pautou por uma administração das pessoas mais simples. Uma coisa não é concorrente da outra. Ele sempre falou que quem mais precisa do poder público, da prefeitura, são as pessoas carentes, as pessoas mais simples. Mas eu sou da opinião que uma coisa não é concorrente da outra. Então você pode ser uma administração voltada para as pessoas carentes, os mais necessitados, mas também voltada para a geração de emprego, porque vai ser elas que vão ser os principais beneficiados. Por exemplo, você sabendo que tem hoje um parque industrial de 10 alqueires pago, já tudo pronto para fazer a infraestrutura, viabilizando o projeto e recursos junto ao governo do estado. Então isso aí dá uma certeza que após essa pandemia, a hora que o Brasil voltar a aquecer, eu tenho certeza que com o parque industrial bem programado, bem projetado e bem feito, inclusive, Sérgio, dar oportunidade às empresas que estão instaladas em lugar menor, alguma coisa assim, aqui, porque nós temos que voltar a administração para o povo daqui também. Porque se tem quem queira investir aqui, o nosso pessoal não pode ser esquecido. Então a gente vai ter que fazer o quê? Eu volto a falar que uma coisa é concorrente, nós podemos ajudar os nossos parceiros daqui, os nossos munícipes que querem crescer, querem expandir e também correr atrás de outras empresas para vir para cá. Por quê? Porque eu percebo assim, nos grandes centros foram muito mais afetadas as indústrias com relação ao coronavírus. Teve que parar porque não tinham controle. Então, de repente, isso daí pode mudar a visão do empresariado com relação aos grandes centros. E nós estando preparados, nós vamos conseguir trazer algumas empresas de fora para instalar aqui, até porque eles vão perceber que nessa pandemia toda, a nossa indústria do interior não parou. O que parou foram só dos grandes centros.
A descentralização com certeza vai acontecer. Zé, a gente sabe que tem aí 4, 5 ou até 6 pré-candidatos. Isso muda uma campanha? Vocês estão planejando de como será uma campanha diante, inclusive, dessa pandemia? Redes sociais, aquele contato talvez vai ser meio dificultoso. Como fazer uma campanha?
Na verdade, é um desafio também, né, Serginho? Porque ninguém sabe como vai ser a condução dessa campanha. Tenho certeza que a rede social vai ser fundamental. O horário eleitoral vai ser mais importante que as outras eleições, porque é onde você vai dar o seu recado. Na verdade, Sérgio, eu vejo que esse número grande de pré-candidatos são todas pessoas capacitadas com algumas diferenças de grupo, partido, experiência, mas eu acho que todos têm capacidade para ser. É isso daí que eu acho que vai fazer diferença, mas eu acho que vai ser uma campanha muito voltada à mídia social, programa eleitoral, e uma coisa que é importante, que eu acho que é o que é o fundamental dessa próxima eleição, é ter o vínculo e o contato com o governo do estado e o governo federal. Por quê? Porque um pós-guerra, vamos dizer que o coronavírus vai ser um pós-guerra, e aí nós vamos precisar muito mais da ajuda do estado e da União. E quem tem esse bom relacionamento, isso aí vai fazer uma grande diferença. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a mídia vai ser importante, mas eu creio numa campanha limpa de propostas. Eu acho que o pessoal não vai ficar perdendo tempo de ficar só batendo um no outro. Então eu acho que vai ser uma campanha diferente.
Mas está preparado também para caso aconteça também?
Ah, com certeza. Eu acho que quando a pessoa está de bem com a vida, não é essas piquinhas, esses mimimi, esses blá 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 que vai me atingir. E tem mais, Sérgio. Nós vamos para uma disputa limpa, no meu ponto de vista, o que esperarem de mim. Eu posso falar por mim. Da minha parte, vai ser uma campanha limpa. Na verdade, eu estou saindo da minha zona de conforto, volto a repetir, para colocar o meu nome à disposição e encarar isso daí. Até eu tenho sido muito questionado quando eu vou conversar com alguns empresários, alguns comerciantes. Ô Zé, obrigado pela tua coragem de encarar uma disputa eleitoral e, se ganhar, encarar uma prefeitura, que a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que o desafio é muito grande. Mas quando você tem um sonho, Serginho, você tem que correr atrás dele.
O que que o seu pai, experiente na área política, vive de política? Você, lógico, você foi conversar com ele antes de aceitar. O que ele disse?
Na verdade, foi até engraçado, Serginho. Num primeiro momento, quando eu fui convidado, as pessoas que eram ligadas a mim, que são meus amigos, que queriam que eu fosse candidato, mandava perguntar para o meu pai o que ele achava. As pessoas que não queriam mandava perguntar para minha esposa o que ela achava. Então estava uma divisão muito clara, mas sempre todos preocupados com a empresa. Tanto meu pai quanto a minha esposa: filho, mas você vai abandonar a sua empresa para assumir uma prefeitura, e depois a sua empresa é para sempre. A prefeitura, se você for contemplado com a vitória, é para 4 anos. E depois? Falei: não, pai, mas a minha empresa está muito bem administrada e praticamente eu vou falar para você que ela anda sozinho. Quando a empresa é bem administrada, chega num ponto que é só alguns detalhes que precisam ser ajustados. Graças a Deus, né, minha empresa tem essa excelência. Ela vai muito bem, mas muito bem mesmo. Então, de onde eu estiver, com um computador, em meia hora eu consigo resolver o problema de um dia.
É porque o próprio seu pai, um dia, ele sempre falava: uma diferença é quem está na iniciativa pública. Por exemplo, eu trabalho no Banco do Brasil. Eu saio como pré-candidato, eu posso me afastar por 3 meses, 6 meses, eu volto, meu lugar está lá. A iniciativa privada não permite isso. Um empresário que abandona a sua empresa, seja ela de que porte for, ele corre o risco de não ter mais. Então ele sempre falava isso, a diferença.
Inclusive o meu pai, dá para ilustrar bem essa história, porque o Banco do Brasil, ele saía e voltava, perfeito. O escritório de advocacia dele, não. Toda vez que ele se afastava para exercer um mandato eletivo de prefeito, quando voltava, o escritório tinha acabado. Por quê? Porque quando os clientes dele precisassem de advogado nesse intervalo, ele estava impedido de advogar. Iam para outro advogado. Depois não voltava mais para ele. Então, isso aí ficou bem claro que ele viu como que era na pele.
A diferença.
A diferença. Então, o meu caso, não. O meu caso, a minha esposa já trabalha comigo. Era dividido no quê? Eu cuidava da parte administrativa, ela cuidava da parte da produção, porque ela é a bioquímica responsável dos meus produtos. Então agora ela só vai ampliar um pouco essa parceria. E o escritório de contabilidade que eu trabalho, que é a Pacto, eu fui lá conversar também com o meu contador, com o Rones. Até eu quero deixar claro aqui um agradecimento especial para ele. Ele falou: Zé, fica tranquilo. Fica tranquilo que a sua empresa ela é tão bem administrada que, com um pequeno suporte meu aqui, nós damos conta de administrar isso aí perfeitamente.
Bom, Zé, o grupo é muito grande. E quando o grupo é muito grande, a gente vê muita gente que quer a vice. Já tem um nome?
Não, ainda não temos, porque nós estamos abertos para o diálogo, estamos conversando com todos os pré-candidatos, os possíveis vices dos pré-candidatos. Estamos conversando com todo mundo, agora é hora do diálogo. A partir do momento que você escolheu, você fecha a porta para o diálogo. Então, é claro que a gente tem algumas pessoas em vista, mas nós estamos conversando e isso aí vai ser discutido pelo grupo. Até porque, Serginho, eu não escolhi, eu fui escolhido. Então eu acho que isso aí aumenta a responsabilidade, mas aumenta mais o diálogo ainda. Porque eu percebo que eu estou tendo um trânsito bacana em todas as esferas políticas, na situação, na oposição. Por quê? Porque se eu for eleito, o pessoal sabe que eu não vou mudar. Esse jeitão meu é assim mesmo. Então eu não tenho pretensão nenhuma de mudar. Eu vou receber todo mundo. E como eu nasci no meio político, eu sei muito bem separar. E eu gostaria que todos vissem dessa mesma maneira que eu, que a política tem o lado da política e o lado pessoal. Então a gente resguardar o lado pessoal, porque o lado pessoal é que magoa, que machuca, que entra numa esfera que não vai levar a lugar nenhum. O embate político, ele tem que ficar só na política. Então eu acho que para mim está bem tranquilo. Está muito tranquilo. Eu acho que o caminho é esse.
E um outro detalhe, você que já esteve por 3 mandatos como vereador, foi presidente da casa, sabe também como que é essa conexão Câmara Municipal, apesar de órgãos independentes, mas sabe da importância dessa boa convivência, Câmara Municipal e Prefeitura Municipal.
Com certeza. Até porque eu vejo o seguinte, que nos 3 mandatos que eu tive de vereador, eu pautei pela independência. Quando a pessoa fala: Zé, você é da situação, você é da oposição? Eu falo: não, não sou nem da situação, nem da oposição. O que for bom, independente de quem era o prefeito, pôde contar comigo. O que eu achava que não era legal, eu ia para o diálogo. Se ele me convencesse, antes de qualquer coisa, tinha o diálogo. Esse projeto aqui, para mim, não está muito bem explicado. Qual que é a finalidade? Aí nós íamos para o diálogo. De repente, eu mudava de opinião, mas não é porque eu tinha me sido vendido. Não. É porque, às vezes, por falta de algum conhecimento técnico, eu chamava, a gente discutia e sempre pautado pela independência. E agora não vai ser diferente. O que eu mandar para a Câmara, eu vou mandar nas melhores das boas intenções. E aí esse diálogo vai ser direto. Mas não vai ser só com a Câmara, vai ser com o Judiciário também. Eu vou ter um bom relacionamento, com certeza, com o Ministério Público, com o Judiciário em geral. Por quê? Porque eu não quero andar na contramão. Eu quero andar na mesma mão. O sentido tem que ser o mesmo.
Não adianta dar murro em ponto de faca, né?
Claro que não. Então, vou ficar dando murro em ponto de faca para quê? Se o intuito de todos os poderes é andar e caminhar junto. Eu vou, sim, fazer o que é correto. Mas eu vou com certeza ter diálogo com tanto com o Judiciário, com o Legislativo, e vou aceitar críticas, vou ser uma pessoa aberta a críticas, mas críticas construtivas.
Tem alguma coisa que pode fazer você desistir dessa pré-candidatura ou já está consolidada?
Na verdade, Serginho, que depende da convenção.
Sim, mas por isso é pré.
Mas está consolidada sim, não tem volta não. Então, a gente já está andando como pré-candidato. Até às vezes as pessoas... Por que até eu já estou indo para Curitiba? Eu estou indo para Curitiba porque eu sei o tamanho da responsabilidade do futuro prefeito. Então, a gente já tem que saber quais portas estão abertas. Porque ninguém entra numa disputa achando que vai perder. Todo mundo entra achando que vai ganhar. Só que você tem que saber que se você ganhar, a responsabilidade é muito grande. Então, é por isso que você tem que começar a trilhar alguns compromissos, fazer que algumas pessoas assumem compromisso junto com você, porque depois é eles que vão nos ajudar a concretizar isso que nós estamos fazendo. Nós vamos elaborar um plano de governo muito enxuto, sem pirotecnia, só com aquelas coisas que são plausíveis de serem realizadas. Tem até, por obrigação do eleitoral, um plano de governo ser entregue. Eu acho que o meu plano de governo vai ser o mais enxuto de todos.
Até você falou de ir para Curitiba, eu até ia perguntar se já não era muita pretensão, de repente, achando que está ganha.
De jeito nenhum. Não existe eleição ganha. Nós vamos ter que parar de trabalhar dia 15 de novembro às 5 horas da tarde. Começa agora esse período de pré, é um convencimento dos seus correligionários do seu grupo, dos partidos que estão coligados, para te indicar como pré-candidato. Depois da convenção, que você vai partir para conseguir o voto. E aí depois é que você vai ver como é que você vai administrar. Mas isso aí é tudo uma coisa puxando a outra. Então eu não vou ser irresponsável. Se eu não tivesse um grupo forte desse jeito, que tivesse esse apoio todo dessas lideranças para me encarar, não adianta ganhar para depois não fazer nada. Tem que ganhar e cobrar aqueles que assumiram o compromisso junto com você.
Algo mais que você gostaria de destacar, Zé?
Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a rádio nos dá. E vamos em frente. A partir de agora a gente vai andar bastante, gastar bastante sol de sapato. É bom quando dá emagrecida também, né, Serginho? Dicas de passagem. Que tiver que ser, vai ser. Eu não tenho medo de nada. Se tiver que ser, vai ser. Então eu coloco o meu nome à disposição. Estou pronto para enfrentar esse desafio. E se tudo der certo, Deus achar que eu mereço... E o povo de Bandeirantes também. E vamos deixar na mão de Deus. Ele sabe o que faz.